Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Crescimento zero e inflação de 7,15% em 2015. Essa foi a expectativa apontada em levantamento feito pelo Banco Central com mais de 100 economistas que atuam no mercado. A cada novo levantamento, as previsões pioram e se distanciam mais das metas estabelecidas pelo governo, crescimento de 0,8% e meta central de inflação em 4,5%. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto, nesta edição, os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de iniciar perguntando para o deputado Enio Verri, então, que é do PT, partido do governo, como é que o senhor vê, analisa esse distanciamento da visão do mercado em relação às metas? Isso torna mais difícil, na opinião do senhor, que o governo consiga realizar essa meta?
Não é difícil. É importante destacar, como você disse na sua introdução, que a meta, o centro da meta é 4,5%. Podendo, segundo a LDO, ser 2 pontos acima ou 2 pontos abaixo, nos levando ao extremo para 6,5. Lógico que não é o ideal, né? E outra coisa, essa perspectiva que o boletim Focus coloca, que é a consulta do Banco Central, ele é um boletim muito conjuntural, é o que está sentindo hoje. As medidas tomadas pelo governo, essas políticas em que ele procura aumentar a receita e diminuir despesas, que está sendo implementada agora, leva necessariamente a uma queda da inflação. Então, eu acredito que não é uma queda substancial, se levarmos em conta que o Brasil viveu inflações gigantescas em outras épocas, mesmo em época de modelos econômicos mais atuais, do fim da inflação inicial, a inflação chegou a 22% ao ano. Eu acredito que a possibilidade de se chegar em torno de 6%, 6,5%, ou seja, no limite, o que não é um sonho, mas no limite, ainda esse ano, é possível. Vai depender muito do comportamento dos atores econômicos, e aqui é importante destacar, como vai se comportar o governo, mas também como se comporta o empresariado como um todo.
E o Congresso também, tendo em vista que as medidas que o senhor anunciou precisam ser aprovadas aqui também, né?
Ah, sem dúvida. Mas o Congresso, ele, por mais disputas ideológicas que nós tenhamos, por mais diferenças que eu, por exemplo, e o deputado Sávio tenha, nós temos um compromisso com o país. Podemos ter divergências, e as temos com certeza, sobre qual o melhor caminho para desenvolver o país. Mas por mais discursos que façam, porque tem que cumprir o papel deles de oposição e cumprem com competência, não vão votar coisas que possam favorecer o conjunto da população. E algumas medidas que foram anunciadas, essas 3 medidas provisórias que serão votadas, claro que terão que sofrer alguns ajustes, é normal, o papel do Congresso é apresentar emendas para melhorar o projeto de lei, mas na essência, eu não tenho dúvida que será mantido. Mas é importante destacar, se me permite, que não são essas três medidas provisórias que vão resolver o conjunto da economia, porque o Congresso tem um papel importante de não criar despesas e ajudar o governo, né? Ajudar o governo a equilibrar suas contas. Mas se nós não tivermos também uma mudança na conjuntura internacional, que passa hoje, o capitalismo mundial passa por uma grande crise, e se não tivermos também, por conta disso, um ânimo empreendedor no setor empresarial, se não tivermos a soma desses esforços, dificilmente o governo per si conseguirá resolver todos os problemas.
Obrigada, deputado Enio Verri. Deputado Domingos Sávio, eu gostaria que o senhor analisasse também a visão do empresariado, como o empresariado está sentindo o pulso da economia, e também falasse da perspectiva da aprovação dessas medidas pelo Congresso. As centrais sindicais se manifestaram contrárias ao tamanho, à dose do remédio que foi aplicado pelo governo. E o senhor acredita que vão ser alteradas em que tamanho?
Primeiro, cumprimentá-la, Fabiana, cumprimentar o meu colega deputado Enio. Na verdade, Fabiana, o mercado, ele está reagindo, e não apenas o mercado. Eu percebo que a população brasileira, as pessoas, porque o mercado, em síntese, é como o resultado da vida das pessoas, né? O que elas consomem, como que tá as finanças lá de cada cidadão, como é que a dona de casa também está vendo o custo de vida, a gasolina subindo no posto de combustível, a energia elétrica. É um conjunto de fatores, mas que obviamente tem aqueles especialistas, o Enio é um deles, é profundo conhecedor da área econômica e nós o respeitamos muito, mas o que nós temos de fato é um cenário que está sendo analisado Não é com pessimismo, não. É com realismo. Porque as pessoas estão vendo que o governo que aí está, que fez uma pregação durante o período eleitoral, ele tem uma outra atitude, né? Então isso há uma diferença muito grande e os resultados concretos na vida do cidadão estão ficando cada vez piores. E por que que nós temos indicativo de crescimento baixo e de inflação alta? Na minha modesta opinião, mas eu estou enxergando os fatos. O governo que aí está falou em cortar gastos, já voltou com aumento de impostos, mas ele não cortou na carne. Essa é a grande diferença do governo do PT para a nossa linha. Tiveram alguns que ousaram dizer, por causa da presença do Joaquim Levy na economia, um economista que tem uma linha de trabalho mais ligadas ao sistema que o PT sempre adorou chamar de neoliberal, trouxe um neoliberal para dentro do governo para fazer, né, o dever de casa que não vinha sendo cumprido. Porém, na prática, o governo não cortou despesas significativas. Vamos ser objetivo. Quantos ministérios que a presidente Dilma diminuiu para diminuir o tamanho da máquina, que é uma máquina que custa muito para o brasileiro? E é isso que está fazendo, inclusive, ter que aumentar mais imposto. Nós temos caixas pretas neste governo. Uma delas, infelizmente, ao se abrir, o Brasil está numa condição até de se envergonhar, além de ficar indignado, que é a Petrobras. O governo teimou durante muito tempo em dizer, não, a oposição está fazendo alarde por interesse eleitoral, e depois nós vimos que o governo, somando incompetência e corrupção, deu prejuízos de bilhões de reais ao Brasil. Tem outra caixa preta, o BNDES, que o governo se recusa sequer a dar informações claras e objetivas para o Congresso. E agora, eu acredito que o próprio Enio deve perceber o incômodo disso, o governo falando em dar uma enxugada nas últimas decisões, junto com o pacote, vamos dizer assim, de medidas provisórias no final do ano, ele coloca mais um aumento de 50 bilhões, me parece, para o BNDES. O BNDES, que tem sido um sumidouro de dinheiro e que não tem alavancado a economia, porque tem alguns privilegiados. Alguns privilegiados. Um agora acabou de ir para a cadeia, o Wake, né? Sendo condenado, que pegou bilhões de reais no BNDES sem muita transparência. Existem outros privilegiados, sugando o dinheiro do povo brasileiro. Então, um governo que soma, né, fatores negativos como esse, de corrupção e de incompetência, e não reduz o custo, né, da gestão pública, é claro que é um governo que não inspira confiança no mercado. E é por isso que o mercado já está esperando inflação alta e crescimento zero.
Obrigada, deputado Domingos Sávio. Deputado NVR, eu gostaria que o senhor comentasse essa questão da três medidas. O senhor havia, sim, dito que não eram o necessário para resolver o problema do crescimento.
Suficiente.
Não era suficiente. Exatamente. Desculpe. E eu gostaria que o senhor comentasse, então, a ausência de outras medidas, a necessidade, se o senhor concorda com essa necessidade apontada pelo deputado Domingos Sávio, de cortar na carne, de reduzir o tamanho do ministério, dos ministérios. Como é que o senhor vê essas colocações?
Olha, primeiro, o conceito do deputado Domingos é um conceito de mercado que é ligado a um setor da sociedade. A palavra mercado cabe em todo lugar, mas quando você ouve o setor financeiro do qual ele faz a defesa do mercado, é uma visão, no mínimo, esdrúxula da visão de mercado. Por quê? Você, como jornalista, quem está nos assistindo, ouve lá, olha, o mercado está nervoso, por isso a Bolsa caiu. Olha, o mercado estava muito sensível ao que aconteceu na Bolsa de Valores e se comportou de tal maneira. A verdade, tem um setor da sociedade que avalia o mercado como se fosse um ser humano e o trata como ser humano. Preocupado porque está nervoso, porque ele está tenso, o mercado tentou especular e não foi bem sucedido. O ministro Joaquim Levy, ele representa esse setor financeiro. Então, o mercado financeiro. Então, é importante destacar, não tem nenhuma crítica ao ministro, trabalhei com ele no primeiro mandato do presidente Lula, mas quer dizer o seguinte, esse conceito de mercado que está preocupado, como disse o deputado, e emitiu a sua opinião, é um mercado que não nos interessa, que é um mercado puramente especulativo, que trabalha apenas com grandes jogadas especulativas, que não gera a vida das pessoas. O que de fato muda as pessoas é emprego. E quando se fala, por exemplo, da taxa de desemprego, como está o desemprego no Brasil hoje e como era no período, por exemplo, em que o partido do deputado dirigiu esse país? A maior taxa de desemprego da história quase desse país foi durante o governo que o PSDB dirigiu. Então é importante, e eu respeito a sua opinião, porque ele está aí para cumprir o seu papel, foi eleito para isso, a sociedade lhe deu o papel de oposição na medida que seu candidato perdeu as eleições, mas é importante perceber que a economia hoje, com todas as dificuldades que a crise mundial ocasionou, com os problemas internos que podemos ter e os temos, não se compara com o período e com as políticas econômicas e sociais adotadas pelo governo do PSDB. E não se trata mais de discutir neoliberal, não. Neoliberal foi aquele governo. Aquele governo em que, até porque o conceito neoliberal, me permite, é um equívoco. Neoliberal é quando você não tem a presença do Estado, deixando o mercado agir livremente. E a lei da oferta e procura faz as coisas se equilibrarem. Eu não acredito na lei da oferta e procura. Acho que a lei da oferta e procura leva à concentração de riqueza e aumenta a miséria. O governo Fernando Henrique foi um governo que teve um Estado forte. Porque tem que ser forte para abrir o mercado como eles abriram para o capital internacional. Tem que ser forte para abrir o Brasil para o capital especulativo. Tem que ser forte para fazer o que ele fez, para concentrar a riqueza na mão de tão poucos. Os movimentos que ele fez para levar o risco para o Brasil, a taxa que foi levada, o dólar quase R$ 4,00, foi um governo forte, elitista, concentrador e gerador de desemprego. Isso é um cenário. Dentro desse cenário, e é isso que marca na essência as nossas diferenças, é essa, o discurso de corrupção, que é um discurso necessário, é que não consegue atingir, de fato, o discurso da economia. Porque o discurso da corrupção, se nós lembrarmos o que foi o escândalo da Pasta Rosa, o que foi a privatização da CSN, quantos escândalos nós tivemos, o seu ministro Sérgio Mota, que era o coordenador disso tudo... A história de escândalos no governo Fernando Henrique é gigantesca. Agora, um escândalo não justifica outro. Não é porque aquele governo foi um governo de escândalos, de desvios, de empobrecimento da população, porque aconteceu tudo aquilo, eu vou aqui dizer que então nós também devemos ter isso. Nunca. O que temos concretamente é que nós temos um desafio, a Petrobras. E esse desafio da Petrobras, o nosso partido defende que seja feita prisão de quem está cometendo equívocos, não importa, até porque a imprensa já colocou que o governo Fernando Henrique também estava envolvido com isso. Aliás, ontem foi dito isso claramente pela imprensa. Então, me parece que esse discurso da moralidade tinha que ser um discurso único, até porque ser honesto não pode ser mérito de ninguém. Isso é obrigação. E quem fez coisa errada tem que ser preso e pagar pelo que fez. Agora, indiferente a isso, a política econômica adotada nesses 12 anos de governo são corretas. Não tem desemprego, se tem é muito pouco, tem desenvolvimento econômico, tem distribuição de renda, tem redução e quase eliminação da dívida externa e tem um equilíbrio. Agora, nós vivemos um momento em que esses 12 anos, a política econômica sofre um certo desgaste. Acho normal que isso ocorra. O grande desafio do governo Dilma, e que ela está sentando nesse momento, nesse seu primeiro mês de governo, é desenvolver um pacote de políticas onde, primeiro, não se contém a inflação só por aumento de juros, né? É por isso que ela tem tomado cuidado com isso. É importante lembrar que no governo do Fernando Henrique Cardoso, a taxa de juros chegou a 45% ao ano. Hoje, nós estamos falando aqui em 11,75, 12,20. 12,25. 12,25 agora, depois da última reunião, e achando que está muito, né? A tendência é lógico e temos que lutar para que diminua. Então, há uma questão a ser colocada, para encerrar. Uma política econômica, olhando para frente, envolve qualificação de mão de obra, aumento de competitividade, principalmente, e dar condições de inserção no mercado nacional. Isso se dá com o que está ocorrendo agora, com o dólar sendo um pouco mais reconhecido o preço do mercado, o real sofrendo uma certa desvalorização, que é positivo, e permitindo com isso que diminua a desindustrialização das indústrias no país.
Obrigada, deputado NVR. Deputado Domingos Sávio, vou pedir a opinião do senhor sobre todas essas colocações do deputado NVR, mas vai ser daqui a alguns minutinhos. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.